Começa agora na Central 3, o programa do time do povo.
É o Timoneiro!
Muito boa noite, começa agora mais uma edição do Timoneiros aqui na Rádio Central 3. Eu sou o Lucas Borges, apresento esse programa sob trabalhos técnicos de Leandro e a mim, ao lado de Chico Malta, Gabi Brito e ao lado também de uma presença para lá de especial de Ernesto Teixeira, puxador de samba do Gaviões da Fiel há mais de 30 anos, intérprete de músicas que estão na memória do torcedor do Corinthians há muitíssimos anos também, voz para lá de conhecida da torcida, do clube. Muito boa noite, Ernesto, um prazer contar com sua presença aqui.
Boa noite a todos, é um prazer, né? Mais uma vez poder falar com a galera aí sobre Corinthians, sobre a nossa trajetória.
Já são 30 anos como a voz quase que oficial, podemos falar oficial do Gaviões da Fiel, né?
É, 30 anos como intérprete oficial, desde a época de bloco, depois passou a escola de samba, e há 35 na torcida como um todo, né? Porque eu cheguei lá na Gaviões também para gritar Corinthians e balançar as bandeiras nas arquibancadas.
Bacana, vamos falar sobre a história do Corinthians com o Ernesto, vamos falar sobre torcida, sobre o momento de modernização do futebol e como a torcida e o povo se encaixam nisso tudo. E vamos falar, claro, de início, como sempre, do momento do Corinthians, o empate de ontem contra o 15 de Piracicaba, o último da primeira fase do estadual. Boa noite, Gabi. O que você viu da partida de ontem, esse 2x2?
Boa noite, Lucas. Boa noite a todo mundo. Na verdade, eu vi o jogo meio na vagabundagem. Ontem que eu tava meio preocupado em secar o River na Libertadores.
Empatou o River,
2x2. Empatou de uma forma muito milagrosa, mas continua no bico do corvo, tem tudo para cair fora. E se não cair fora, tem tudo para pegar o Boca no mata-mata, o que seria um ótimo confronto de ver também.
Com certeza.
Mas pro Corinthians, eu acho que valeu dar uma rodagem a mais aí para as reservas, né, esse jogo. Independente do desempenho, que foi meio sonolento, meio acomodado, assim, né, meio que todo mundo, apesar de serem reservas, são reservas que sabem que vão jogar em momentos jogos importantes, que vão ser exigidos em jogos mais decisivos do que o de ontem. Então o time deu uma segurada no ritmo, né? Bom ver gente como o Rodrigo San jogando, o Iago.
Estreia dele, ele que é zagueiro,
de rodagem mesmo, você vê que ainda que não tão prontinho.
Estreou na lateral esquerda.
Estreou improvisado ainda, numa fria. Mendoza voltou, Wagner Love marcou outro gol. Walter jogou, merece jogar mais o Walter mesmo, que é um ótimo goleiro. Enfim, são essas coisas que valem, que você destaca num jogo perdido, né? Como, perdido assim, né? Sem valor de tabela, como esse de ontem contra o 15. Assim,
Bruno Henrique fazendo gol de fora da área,
Bruno
ele
Henrique
chuta bem.
Também chuta bem, área, merece, merecia contabilizar um gol aí também, que é um bom volante. Tem que ficar, espero que fique bastante tempo no Corinthians ainda. Acho que vejo ele substituindo o Ralf em breve. E, enfim, o time ótima primeira fase, manteve a invencibilidade. Eu sou chato, achava que era até bom perder a invencibilidade para ter um oba-oba a menos nas conversas de mídia, que estão pintando o Corinthians como um novo timaço imbatível, e não é bem assim, né? O Brasil que está meio carente de grandes times, então quem aparece jogando alguma coisa já vira o coqueluche, né? Mas é, o time, bom, valeu a pena. O 15 é um dos times do interior que ainda tem uma pegada que justifica o estadual também, né? Tem torcida, tem um estádiozinho grande.
O estádio estava cheio ontem, como esteve durante todo o campeonato. É uma das maiores médias de público do interior do estado. 14.153 pagantes.
Qual foi a renda que você tem aí?
A renda bem baixa, 58.595. Quer dizer, o ingresso é barato.
É, por isso que aí o estádio fica cheio e o jogo fica muito mais legal de ver. E o time tem uma relação muito mais rica com a sua torcida, né? O 15 está classificado, vai pegar o Santos aí, pode de repente conseguir alguma coisa. E também deve ter, também pega uma divisão aí para jogar, né? Deve estar na Série D agora com esse resultado.
Exatamente. Chico, passado então a primeira fase, o Corinthians classifica como a melhor campanha do campeonato e agora um jogo para lá de especial nas quartas de final. Só relembrando que o Corinthians classificou com 37 pontos, melhor campanha, com 3 pontos a mais que o Santos, segunda melhor. E enfrenta agora um adversário histórico, a Ponte Preta, segunda colocada do grupo do Corinthians, o grupo B, com 27 pontos, Chico.
É, eu me lembro de uma Corinthians e Ponte Preta no Campeonato Paulista, e onde que a Ponte Preta não salvou. E Não só não salvou pela mística de a gente ter ganhado a Libertadores naquele ano, mas também de que a gente se livrou de uma fase final pesada que ia ser meio que junto com a Libertadores, desafogou o time e levou o time a se concentrar mais unicamente, né, na Libertadores e conseguir chegar na final e ganhar o título inédito. eu não tô torcendo para que ela seja eliminada.
E descobrimos o Cássio também nesse jogo que
e
você está falando.
Descobrimos o Cássio também.
Um jogo mas muito importante.
Eu não tô torcendo para ser eliminado, não é isso? Mas é que eu acho que a Ponte Preta sempre nos traz boas coisas.
E também para ressaltar isso, no ano seguinte voltamos a pegar a Ponte nas quartas, em 2013. Fomos lá em Campinas, 4-0, destruindo, a Ponte não viu a bola. 3 dias depois, voltamos ao Boca, também contra o Boca, na oitava de final. Não jogamos nada, perdemos de 1-0 sem chutar no gol. E ficamos com o Paulistinha, tá e bom.
Fomos assaltados legal. Na volta. No
assaltados na volta, é verdade. Mas
ali no jogo, foi um assalto,
mas,
né?
Não, no jogo do Paquimbo foi uma vergonha, não precisa nem falar o que foi isso, do que se tratou. Mas no jogo de lá, deveu o futebol. Gastou os gols em Campinas, chegou lá, jogou com... pé no freio, de certa forma, fez um jogo bem ruim, bem abaixo daquele jogo da final que o Romarinho tinha empatado e tal. Então, essas coisas, essas contradições que o campeonato estadual traz pra gente, né?
Mas as lembranças...
Sabe se é bom ganhar, não sabe se é bom perder, umas coisas esquisitas.
Mas as lembranças, Ernesto, são boas, né? Quando se fala em Ponte Preta e Corinthians.
Ah, são boas. Eu me lembro de um gol do Romeu Cambalhota, um Corinthians e Ponte no Morumbi. Ele matou no peito, no bico da grande área, levantou a bola pro alto e puxou uma bicicleta. É uma das mais bonitas de todos os tempos.
Isso foi em que ano, mais ou menos?
É, nos anos 70, né? 70, quase 80, que foi o período que o Romeu já estava...
Pós-jejum?
Já estava de 77 a 80, não me lembro precisamente, pode ter sido até 79 esse lance, né? Mas é um dos gols de bicicleta mais bonitos que eu já vi na vida.
Sim. E uma informação bastante curiosa sobre esse jogo e sobre o jogo com o San Lorenzo na próxima quinta-feira. Aliás, vai ser um problema pra gente, mas o programa será feito, será transmitido e depois a gente vai pro estádio assistir Corinthians e São Lourenço pela Copa Libertadores. Mas uma informação pra lá de curiosa, de repente, sem nenhum anúncio prévio, os ingressos para essas duas partidas tiveram um preço reduzido. Ingressos são muito caros nesse novo estádio do Corinthians, né? Eles tiveram um preço reduzido, o setor Oeste Superior, por exemplo, que é um setor que vive vazio, por mais que os outros setores sejam cheios, o jogo seja importante, aquele setor vive vazio. Agora ele tem ingressos entre R$120 a R$140, dependendo do seu plano fiel torcedor. Antes era de R$200 o preço. O setor leste superior, que esse costuma encher também, mas teve redução, agora custa de R$112 a R$97. E eu entrei em contato com o Lúcio Blanco, que é o gerente de operações do estádio do Corinthians, e segundo ele, essa mudança... No preço dos ingressos para o jogo com o São Lourenço foi pontual, porque muitos jogos estavam acontecendo, né, em sequência no estádio Itaquera. Então, para dar uma amenizada no bolso do torcedor, apesar de ser um jogo muito importante, haveria essa redução e ele não saberia dizer se aconteceriam outras reduções. Para minha surpresa, entrei no site do Fiel Torcedor hoje à tarde de novo, tinha entrado no dia anterior, e o preço dos ingressos do jogo da Ponte também tinha sido reduzido. Aí vem a dúvida, será que a diretoria do Corinthians está dando o braço a torcer, está vendo que em jogos decisivos também não vão ser vendidos todos os ingressos e decidiu reduzir um pouco para que o estádio fique de fato cheio?
É uma questão para ser analisada, né? O Lúcio é uma pessoa muito séria, eu conheço o trabalho dele no clube de muitos anos, né? Mais de 10 anos, ele está muito, acho que mais que isso, ele está no clube sempre cuidando dessa parte de administração da receita, da bilheteria de estádio, mas no atual momento assim não dá para ter uma certeza do porquê. Parece que o pessoal vai dando um tiro assim para qualquer lado para ver o que é que acontece. É. Né? Porque é óbvio que num jogo Libertadores agora contra o São Lourenço, contra a própria Ponte, é um jogo de apelo, então certamente teria uma rotatividade de torcedores se não houvesse uma procura grande, embora eu seja a favor, sim, de sempre colocar preços populares para a torcida corintiana.
É difícil. Vamos, a gente não precisa aqui ficar dando palpite, eu acho isso. Vamos esperar os desdobramentos, né? É um pouco, eu achei estranho, sim, essa redução de preços meio no improviso, né? Sem nenhum anúncio do clube do tipo que eles estão... O que eles estão querendo, se isso anuncia uma nova política ou se é só um descontinho para chegar na fase adiante e soltar a facada de novo.
Jogo tão importante.
E até porque é inusitado,
e
né?
E até porque assim, a questão da receita ela tem aquela particularidade, ela vai para o fundo, que é para o pagamento do estádio. Então ela não, hoje não seria, nem estaríamos analisando essa questão no sentido do clube fazer um caixa para sanar a sua folha de pagamento, que é um problema que está aí, todo Sim. mundo tem ouvido falar pela imprensa, né, do clube que está... em débito aí de é, como é que chama, do, não é direito de arena, lá, o...
Direito de imagem,
direito,
né?
De imagem de alguns jogadores, etc. E talvez pudesse estar fazendo essa medida no sentido de fazer uma bilheteria para fazer um caixa. Não é, porque esse caixa vai exatamente para o fundo que paga o estádio.
E outra informação também bastante curiosa do repórter Rodrigo Vessone, que participou recentemente aqui do Timoneiros, repórter do Lance, segundo ele, quem determina essa mudança no preço dos ingressos não é o fundo do Corinthians, e sim a Odebrecht e a Caixa. Curioso também.
É, curioso e lamentável, né? Porque se você quer chamar isso de casa própria, mas você não escolhe a cor da parede que você vai pintar, onde fica a televisão, é isso, né?
E a verdade é também que essa informação também ninguém sabe se é verdade.
E também não sabemos se não é um escudo.
Então, mas aí tem que trazer o documento pra gente ver, porque uma hora é o fundo, outra hora é a Odebrecht, é conforme o interesse do momento, o pessoal empurra a batata quente. Né? A verdade é que todo mundo tem que chegar num consenso para fazer uma arena que é bonita, realmente, eu já estive lá várias vezes, é um lugar aconchegante,
é um caldeirão, né?
Mas precisa ter essa equação aí na questão do valor dos ingressos, para ter a casa cheia sempre, porque esse é o objetivo maior. Sim. Da arena, como eu falava com o Francisco aqui antes da minha chegada aqui na rádio, é o nosso velho Pacaembu, né, naqueles grandes jogos, ou até mesmo o nosso salão de festas, o Morumbi, né, nos grandes jogos, onde a gente colocava 100 e poucas mil pessoas. Então, se cabe 40 na arena, tem que ter 40 todo jogo.
Exatamente. 48, vamos lembrar disso.
Exatamente. Esperamos, pelo menos com essa redução repentina e pouco transparente, né? Não se avisa ninguém, não se diz o real motivo da redução, em qual jogo vai acontecer, enfim. Mas esperamos que com isso passe finalmente os 40 mil, quem sabe dê até 48 mil pessoas. Sim. Contra o São Lourenço, quinta-feira que vem, contra a Ponte, finalmente definido o horário, né? Sábado que vem, 16h20, então... Um pouco antes do jogo com São Paulo, contra
uma politicagem
Red Bull,
de,
né,
baixíssimo nível para promover um protesto aí de certos grupos políticos que, quando querem fazer alguma coisa na rua, recebem apoio de até de Deus e o mundo, né? A polícia apoia, a Globo acha o máximo e quer mudar o horário do jogo, que era para ser domingo à tarde. O governo daqui, que não tem moral para falar nada de corrupção ou coisas do tipo, faz o seu joguinho, aproveita e abre alas para o protesto. Então a gente sai do horário nobre do futebol, que é domingo às 4 da tarde, para jogar um sábado às 4h20. Por isso que provavelmente eu, com o ingresso na mão, vou ter que passar para frente.
Vai ser transmitido pela
Muito
Globo.
Muito legal. Né? Eu ia no estádio.
Não, não vai mais.
Provavelmente não vou mais.
Não, né? Vai mais, porque a gente deve jogar futebol no sábado no Parque Vila Lucas, pelo autônomo.
Exatamente esse motivo. E, enfim, uma patifaria, né? Ou dependendo do tipo de grupo político ideológico que sai às ruas.
Falta de respeito, né?
Falta de respeito e uma coisa, assim, um uso político da situação totalmente hipócrita, oportunista e injusto mesmo, porque quando outros grupos políticos querem fazer algum protesto, não tem nenhuma facilidade.
Sim.
Então é porrada mesmo que sobra. Agora, quando é a turma dos bonitinhos que vai de Ray-Ban de R$300 pra rua, aí abram alas, né?
Mudei até o horário dos jogos.
Uma grande palhaçada, ainda mais pra quando você cobra ingressos de 100, 150, R$200 e do nada você avisa que, ó, mudou o horário, viu? Não vai mais ser domingo às 4, mudou o dia. Eu não sou o único que vai ficar de fora por causa disso, né?
Certamente.
Agora, quanto aos preços dos ingressos e tal, no duro, se eles quiserem, eles põem o preço que bem entenderem. E se tiver vontade, fazem. E também, por outro lado, eles dizem que o fundo é o fundo do estádio que capta as rendas e guarda para o pagamento. Eu sou a favor, para se ficar, já que é caro demais, e se fosse um ônus, entre aspas, de ter o ingresso mais barato e mais popular, eu seria a favor de ter times mais baratos, custos mais baratos, e pegar dinheiro de outras áreas, de outras formas de arrecadação, e botar no pagamento do estádio também, se for necessário, se a conta ficar... bastante difícil de ser paga, né? Difícil vai ser, mas a torcida vai pagar como sempre pagou.
Essa questão dos ingressos é um assunto bastante interessante. Eu me interessei por ele o ano passado e eu fiz um mapeamento dos 18 jogos do Corinthians na Arena. Não me lembro agora a arrecadação total, mas quem quiser ter acesso a esses documentos, principalmente jogos do Paulista e do Brasileiro, no site da CBF e da Federação, tem lá os bordereiros financeiros. E o que me chamou a atenção, nesses 18 jogos que o Corinthians fez na Arena no ano de 2014, é que deu uma média de 3 mil ingressos de cortesia por jogo. Eu até tive contato com o Lúcio nesse sentido, tive essa curiosidade, fez essa pergunta, porque a partir de um grupo de e-mails que eu participo, foi levantada a questão.
E qual foi a justificativa?
A justificativa é que aquilo era uma prospecção do marketing para atrair novos clientes.
E deu no que isso, né?
Ah, eu já não consegui detectar, pelo que eu sei, né? não deu em nada, porque eu não vejo ninguém patrocinando e não vi nenhum camarote vendido no seu do Paulo Garcia, lá da Calunga, que parece que está ocupando, não tem conhecimento de outros.
Falta transparência mesmo, enfim, esperamos que na quinta-feira que vem...
Falta o sentimento em relação à torcida do clube, ali tem muita gente que não está nem aí, que não tem esse sentimento todo pela torcida, porque podia fazer uma prospecção de ingressos a 10 e 20 R$20 para ver qual que é a resposta do público também, né? Para saber se dá certo.
Para isso não existe prospecção. Enfim,
isso não tem.
Quinta-feira que vem esperamos que o estádio enche, ingressos de 30, esses já esgotados, né? Até R$292,50, esses mais caros com serviço de buffet incluso, é lá que o Gabi Brito vai assistir o jogo na próxima quinta. Sem dúvida. Esperamos então que dê 48 mil ou quase isso na quinta que vem. Vamos começar a entrar mais no mundo do Ernesto Teixeira agora. Primeiramente ouvindo um samba-enredo, samba-enredo de 1998, de autoria dele, Corinthians, meu mundo é você.
Com a alma, com o coração.
Ninguém melhor do que nós pra falar de você. Ninguém melhor do que nós pra te exaltar sem te esquecer. Ninguém melhor do que nós pra te enaltecer. Corinthians, o meu mundo é você.
É você.
Ninguém melhor do que nós pra soltar a nossa voz. Sou gavião e o meu grito é feroz.
Existência.
Me beija, me abraça, vem meu amor, eu quero essa taça,
da Mangueira.
Eu tô de
salve
novo,
o da
sou gavião, carnaval e alegria, balança fogo com a nossa bateria. Me beija, me abraça,
os caminhões aí,
vem
gente.
Meu amor, eu quero essa taça, eu tô de novo, sou gavião, carnaval e alegria, balança fogo com a nossa bateria.
Explode, galera, de gol em gol, meu time é campeão. Na bola com raça, é o couro da massa, tô maluco, gavião. Explode,
explode, galera, de gol em gol, meu time é campeão. Na bola com raça, é o couro da massa, tô maluco, gavião.
Mas quando
o Curapi chegou,
Ernesto, samba de 98, acabou com o quinto lugar no bloco especial. Foi seu primeiro, sua primeira composição?
Isso, foi a primeira composição que eu venci, né? O concurso de samba enredo, ao lado do Dr. José Rifai, do Alemão do Cavaco. Alemão que hoje é coordenador da ala musical da Mangueira. E o Dr. José Rifai, que é um advogado renomado, é um grande parceiro. E a gente teve a felicidade de um enredo falando Corinthians, meu mundo é você. A gente até brincava lá na época da disputa de samba. Falei, pô, se eu fizer um samba de Corinthians aqui no Gaviões e não ganhar, eu tenho que parar. Né? Foi um desafio pra gente mesmo. E a gente fez, deu certo. O desfile também foi bonito, mas foi um ano que o Gaviões resolveu fazer todas as fantasias num único lugar no Rio de Janeiro. E aquela história de colocar todos os ovos numa mesma cesta. Aí o tiro saiu pela culatra, infelizmente. Perdemos pontos na ala das baianas, que não tinham todas as fantasias. Um carnaval que, não vou dizer que não é para guardar na memória, que tudo é aprendizado, né? E com tudo isso, a gente ainda ficou em quinto lugar. Se não tivesse ocorrido esse problema, nós seríamos campeões.
Provavelmente. Quando começa a sua história com o Gaviões da Fiel? Como você conheceu a torcida? Como entrou ali?
Começou na segunda metade dos anos 70, né? Eu e aos jogos de futebol, sempre acompanhado pelo meu pai, que não era corintiano, meu pai era santista, e tinha um amigo corintiano. Então, a maioria dos jogos que eu podia ver do Corinthians naquela época era Corinthians e Santos. Quando chegava na porta do estádio, meu pai ia para a torcida do Santos, e esse amigo dele me levava para a torcida do Corinthians. Isso eu tinha 15 anos. E um ano, dois anos mais tarde, eu conquistei a minha independência, né? Falei para ele, agora eu vou sozinho, seja o que Deus quiser. Foi onde eu descobri a Gaviões da Fiel, me tornei sócio, e passei a frequentar a quadra. Aí teve toda uma trajetória fazendo parte do departamento de bandeiras, né, colaborando, até descobrir o bloco da Gaviões da Fiel, onde eu passei a desfilar como componente, com fantasia, fui para a bateria e depois a ala de compositores.
De que certo. Região de São Paulo você é?
Eu, Jabaquara.
É, então, sobre a parte da sua entrada no bloco, como é que era Gaviões na época do bloco, assim, e como é que foi a transição para virar uma escola maior?
A Gaviões, na época de bloco, já era uma potência no Carnaval de São Paulo, né? Em 1976, ela estreou nessa categoria. A Gaviões, assim, para a gente se situar, a gente tem um programa que fala de futebol, de esportes, é legal o pessoal ter conhecimento disso. É, o futebol, antigamente, ele tinha um hiato muito grande quando terminava um campeonato paulista até começar o próximo. Então, ficavam meses sem competição. E aquele povo unido da Gaviões, a família Gaviões da Fiel, sentia a necessidade de permanecer unida. Foi então onde eles aceitaram o convite para ser uma ala da escola de samba Vai Vai. Então saíram na Vai Vai por um ano, dois anos. Uma ala já que saiu grande, saiu bonito.
Gaviões da Fiel?
Era a ala dos Gaviões dentro da Vai Vai. Foi inclusive o presidente Chiclé que fez o convite, a gente aceitou. Eu ainda não fazia parte nessa época, mas essa história eu conheço bem. E em determinado momento nós achamos que tinha o direito de escolher uma fantasia melhor dentro da escola, e a escola lá, vai na época, então, falou, não é bem assim. Aí a Gaviões, então, resolveu acertar o convite da UESP e se tornar um bloco, que foi em 76. Então foi o último carnaval da São João, foi a estreia da Gaviões da Fiel como bloco especial e já conquistando o primeiro título. Aí foi uma sequência de 4 vitórias seguidas, e um revés em 80... onde um jurado deu uma nota 2 no quesito melodia, e mesmo assim a gente ficou em segundo lugar. E depois de 81 até 88, também uma sequência de vitórias consecutivas. Ou seja, de 13 carnavais, a Gaviões ganhou 12. Então é o bloco super campeão da cidade de São Paulo. E eu me inseri nesse contexto a partir de 81.
Tem essa ligação com o Vai Vai e tem também uma história com a camisa verde e branco, existe isso, que é a escola madrinha de Gaviões?
Isso, quando a Gaviões da Fiel passou a escola de samba em 1989, decidiu, né, se transformar em escola de samba, aceitando o convite da Liga das Escolas, tinha que convidar uma escola para ser madrinha. E o pessoal resolveu convidar a camisa verde e branco justamente por isso, para acabar com esse conceito de que camisa verde e branco era ligada ao Palmeiras. Pelo contrário, toda a tradição da camisa verde e branca, dos seus fundadores, é de corintianos autênticos, né? O Tobias, o primeiro Tobias Filho, a Magali, que foi presidente muitos anos, o Maninho foi presidente nos últimos anos recentemente, o Basílio sempre pertenceu à camisa verde e branca, o nosso herói de 77. Sim. Então, aliás, como em qualquer escola de samba que você fizer uma enquete hoje, a maioria vai ser de corintiano. Então, para acabar com esse estigma, né, de que a camisa era verde era contra Gaviões, contra Corinthians, não. Camisa verde também é Corinthians, então vamos convidar para a madrinha da Gaviões.
É um dos casos raros onde verde e Corinthians convivem numa boa, por
dizer. É isso aí.
Interessante. Chico, boa pergunta.
E como está a situação da camisa verde e branco? Tá mal, né? Ela perdeu bastante nos últimos anos.
Infelizmente, a camisa verde e branco está assim, numa situação, vamos dizer, semelhante à portuguesa. Né? É uma série de situações que levam a escola num lugar que ela não merece estar. É uma escola que foi tetracampeã do Carnaval de São Paulo, com sambas lindíssimos, né? Com compositores aí renomados, como o Ideval, né? Grandes obras mesmo, quem pesquisar aí, quiser entender de Carnaval de São Paulo, vai ver que a camisa verde e branco tem esse papel, mas uma série de fatores aí ligados à administração dos últimos 10, 15 anos levaram a escola numa situação não muito boa. Mas a gente sempre vê com bons olhos as pessoas quererem reerguer a entidade, querer recomeçar, e eu acho que ela vai chegar de novo aí.
Tem uma sede bem localizada, perto da Barra Funda, né? Perto
isso, da ali na Marquês de São Vicente, ali a sequência da Sérgio perto Tomás. Perto da Gaviões também. Pertinho da Gaviões. A Gaviões, há uns anos, hoje não, porque a CET não proíbe, mas há alguns anos atrás a gente fazia uns ensaios técnicos ali naquela região, e a gente saía lá da quadra da Gaviões, que é no entrocamento ali com a Avenida do Estado, e ia até a quadra da Camisa Verde e Branco, lá fazer um receptivo.
Legal.
Bacana, isso aí.
É bom esse negócio de poder usar as ruas da cidade, viu?
De vez em quando,
agora,
né?
Agora, como é que foi pra vocês, assim, ainda falando sobre a parte da escola de samba, da Gaviões, quando a coisa começou a ficar muito grande, uma época que também a torcida, não só o bloco e a escola, também cresceram muito, foi difícil de administrar, continua sendo difícil de administrar, ainda mais com as outras torcidas rivais também entrando na roda. Tem tempos que a gente vive que são mais violentos juntos. Como é que é até hoje essa, dicotomia entre a parte da torcida e a parte da escola?
É um processo que a gente tem que ter muita paciência e muita inteligência para poder lidar com ele. Ele, inclusive, acabou prejudicando a Gaviões também de 1996 para cá, porque, vamos dizer assim, em 1995 foi o auge da Gaviões da Fiel como escola de samba, aquela conquista do primeiro título no grupo especial. Aquilo trouxe, vamos dizer assim, guardadas as proporções, fazendo um paradoxo, é como a Gaviões, a torcida organizada, na conquista do título paulista de 1977 do Corinthians. Naquela oportunidade ali, a Gaviões tinha 3, 4 mil sócios. Depois da invasão no Maracanã e da conquista de 77, de 3, 4 mil pulou para 15 mil, para 10 mil associados. E no Carnaval de 95 foi a mesma coisa. A gente tinha um contingente que frequentava a quadra. A partir de 96, esse contingente cresceu muito. Nisso vem também muitas pessoas querendo fazer parte da administração. E aí é onde você tem que ter um jogo de cintura, porque nem todos estão preparados, nem todos têm o conhecimento para tocar aquele projeto. É onde às vezes acontecem alguns deslizes e o Gaviões pagou caro por isso. Né? A gente ganhou outros carnavais depois dali, ganhamos 99, ganhamos 2002, 2003, mas muitos carnavais a gente perdeu também por causa desse inchaço da escola de samba. Hoje a gente retoma essa organização e volta a fazer bons carnavais como foi no ano passado.
E dá para acreditar que o Gaviões vá conquistar um título em breve, ou também existem algumas coisas nos bastidores que atrapalham as torcidas organizadas ligadas a clubes e etc?
Olha, eu sou contrário a essa opinião. Eu acho que já teve, né? E a Gaviões é exemplo disso. Pagamos um preço caro em 2006. Nós fomos rebaixados, assim, a mando da administração do Carnaval Paulistano. Por que eu digo isso? Porque você pega um quadro de notas de 30 notas, possíveis 30 notas 10, nós tivemos apenas 3 notas 10. O resto tudo foi nota abaixo de 10. Isso é inédito. No Carnaval de São Paulo, nem a escola que é rebaixada tem tão menos 10 do que a gente teve naquele ano. E isso por quê? Porque a Gaviões, então, ali fazia um contraponto com a administração, aquela coisa de torcida, com a Liga, algumas pessoas, não é a Liga em si, mas alguns dirigentes. Quando a Gaviões ganhou em 95, até ali todo mundo era Gaviões da Fiel. Todo mundo, Gaviões, que bonito, que legal. Quando a Gaviões ganhou, meu velho, teve muita gente que sentiu uma dor de cotovelo. Mas como é que os caras ganham carnaval? Os caras são torcida, não são escola de samba. Aí a gente teve que começar a explicar. Não, poxa, a gente tem mestre de sala, tem porta-bandeira, tem comissão de frente, tem carro alegórico. E se você quiser falar como escola de samba, é algo que eu sempre bati nessa tecla, eu sou um dos maiores exemplos disso. Eu me tornei sambista através da Gaviões da Fiel. O diretor de bateria da Gaviões da Fiel e todos os ritmistas foram formados dentro da Gaviões da Fiel. A gente não importa. O nosso casal de mestre sala e porta-bandeira hoje, a Drica e o Wagner, foram formados lá dentro da Gaviões. Então, talvez a gente seja até muito mais escola de samba do que outras que se intitulam dessa forma. E durante um período houve, sim, esse ranço, essa coisa, mas hoje isso foi sanado. Acredito que a gente não tem conquistado títulos nos últimos anos por causa desse assunto que a gente acabou de colocar aqui. O crescimento da entidade, muita gente participando, muita gente achando que já sabia e cometendo alguns erros básicos, né? Então isso favorece ao cara que já não gosta de você. Aí você fala, pô, mas tem um palmeirense lá no júri. Tem, como tem um santista, como tem um São Paulino, como tinha em 95. E a gente ganhou o carnaval, né? Então eu acredito, se você fizer um bom carnaval, um bom samba, e a gente tem um negócio que ninguém tem, que é a torcida do Corinthians. E é isso, eu vou falar que a gente sente que às vezes os caras têm medo disso. Quando a gente fizer essa simbiose, fazer isso funcionar na avenida, com um belo carnaval técnico, né, fechando todos os quesitos, tempo de desfile, quantidade de fantasias, detalhes das alegorias, o povo cantando na arquibancada, não tem como não ganhar o carnaval.
Exatamente, o papo com o Ernesto continua aqui, não acabou, a gente vai falar de outras coisas com o Ernesto, a voz mais famosa do Corinthians e do Gaviões da Fiel. Vamos falar de coisas como o ambiente do Parque São Jorge, por exemplo.
Direto do Parque São Jorge.
Chico Malta, futebol feminino no Corinthians em alta.
Futebol feminino em alta nessa segunda-feira. A nossa equipe feminina realizou um jogo amistoso contra o Sport Clube Pinheiros, o antigo Germânia, fora de casa, e goleou por 7-0. Quase pelo já número cabalístico 7-1, né?
Exatamente.
7-0, e vale ressaltar aqui que a Central 3 está fazendo uma cobertura no Museu do Futebol sobre o futebol feminino. É uma palestra mensal. Nós já realizamos a primeira, onde foi discutido o calendário do futebol do feminino e também a forma de disputa. Foi bem interessante. Está lá o vídeo, lá, quem quiser ver, na TV Central 3. E vamos acompanhar até o final do ano esse futebol feminino, que é tão esquecido, né? Tão menosprezado por todos, né? E é uma pena.
É uma pena mesmo. Acho que o Brasil essa hora já reúne condições técnicas, estruturais, financeiras para ter bons campeonatos femininos e profissionalizar bastante jogadoras, né? Mas é mais um esporte aí que vê a chance jogada pela janela numa época que o Brasil vai sediar uma Olimpíada e poderia criar uma mobilização para dar um grau aí, dar uma força pra, não só para o futebol feminino, como para tudo quanto é modalidade aí que merecia ser potencializada, né? Mas pelo menos o Corinthians tem um time feminino e vamos ver.
Marque avanço. Hein?
Acompanhar os próximos passos aí.
Exatamente. Quem segue bem também é o futsal do Corinthians, Chico.
Nossa, o futsal do Corinthians é uma coisa monstruosa. O Corinthians barra Unip conquistou mais uma vitória na Liga Paulista de Futebol, de futsal, né? Diante do Pulo do Gato. Pulo do Gato, hein? Que nome de...
É um time de Campinas, de mas é meio um time que camarada que ficou forte e federou. Não é tão difícil federar no futsal. Claro que tem um esforço grande. Mas é que se você entra nos campeonatos e vai ganhando, você vai subindo, assim. É, não é que nem no futebol, que tem umas barreiras econômicas bem pesadas mesmo, que não dá pra brincar. Sim. Esse time é amoroso, jogava nesse time aí. Ele largou antes o futebol profissional. Não, também antes, mas depois que ele largou, ele chegou a voltar pros campeonatos do futsal por esse pulo do gato. Olha aí. Só. É um time meio que fosse um time de várzea do futsal que chegou no, nos grandes ali.
Bem legal. E o Corinthians agora segue na liderança, né? E na sexta passada empatou 3-3 com o Orlândia Intelli.
Ah, esse é o grande adversário.
Já perdemos final pro Orlândia, se eu tô bem lembrado, há uns 2, 3 anos, sim, né? Time difícil mesmo.
E o Corinthians volta à quadra nessa quinta-feira, hoje, né? Diante do Sorocaba, lá em Paulínia, interior de São Paulo. Na próxima segunda, dia 13, o Timão começa a caminhada na Liga Futsal contra o São José Futsal no ginásio do Parque São Jorge.
Exatamente, Liga Futsal que insiste em barrar o Corinthians nas semifinais. Eu não digo politicamente, é o Corinthians que não consegue passar dessa temida semifinal na Liga mesmo.
O famoso último segundo, né?
É brincadeira, nossa, né? Parque São Jorge, o ginásio sempre cheio, torcida empurrando, mas...
O último segundinho, já duas oportunidades, a gente ficou, bateu na trave. Mas eu tenho um sonho. Eu acho que para o Corinthians conquistar uma Liga, ele tinha que trazer o Falcão.
Parece que é o único jeito, né?
Todos os outros recentes campeões recomendariam.
Acho que o Martin do Corinthians tinha que pensar seriamente, porque certamente era jogo quadra cheia, todo jogo. Ele é o cara.
Ele é monstruoso, realmente. O Corinthians também vai bem, Chico, na natação, troféu Maria Lenk, que segue em disputa, começou há 3 dias, né? Também foi disputado hoje, mas até ontem, até a quarta-feira, o Corinthians tinha acumulado já 3 ouros, 2 pratas e 3 bronzes. O grande destaque é o Brandon Pierre, que conquistou, inclusive, índice para o Mundial de Kazan ontem, venceu o ouro, conquistou um bronze ontem também. Vai bem a natação do Corinthians. Ele não costuma ter torcida na natação, né?
Não tem pouco, mas embora o Corinthians, ele cedia ali no nosso parque aquático, que é um dos mais bonitos da cidade de São Paulo, várias competições oficiais, né? E nós temos lá no Rio, acompanhando aí o torneio Maria Lenk, o Silvio Romualdo Júnior, que é meu parceiro lá na Rádio Memória Corintiana, e é diretor de esportes aquáticos do Corinthians. E ele falou muito bem desse Brenda, e ele falava pra mim essa semana, Fernando, na Olimpíada esse cara vai ser medalha. Anota que eu tô te falando aí. O jeito tá se confirmando.
Corinthians, às vezes aparece com boas equipes aí, né, de natação. Tinha o nadador olímpico, acho que não tá mais no... O Thiago Pereira, não era isso o nome dele?
O Thiago Pereira, sim, foi prata, né, na Olimpíada passada.
Exato.
Não me lembro exatamente pelo Corinthians qual categoria, também, acho que medley, né?
Só, Lucas, corrigindo, você sabe que natação tem torcida assim, é sempre os assovios, né? Se você...
e as mães aplaudindo.
É, mas é outra, é outra atitude de na torcida ali. É,
exatamente. Mas... O Brandon, só para completar, ele quebrou o recorde mundial no, 100, no 1500, nado livre, e se classificou para o Mundial de Kazan, na Rússia, que vai acontecer entre julho e agosto desse ano. Então,
é nós Corinthians na Olimpíada, nós. Né, velho?
É isso aí,
é isso aí.
Aliás, é um negócio interessante, a gente como corintiano fala, poxa, como é que o Corinthians não é uma potência em esportes amadores? A gente vê um Pinheiros, né, conseguindo tanto recurso. Aliás, parece que o São Paulo contratou lá a pessoa forte do Pinheiros que conseguia fazer toda a captação.
É, o Pinheiros é, né? Cresceu
porque
muito.
O grande segredo do esporte amador é isso, é você ter esses vínculos, se aproveitar da legislação que permite aí patrocínios, ligado aí à questão de imposto de renda, etc., e montar essas equipes. Né? O São Paulo parece que foi lá e buscou o cara do Pinheiros. O Corinthians precisa acordar para esse detalhe também, porque com o nome que tem o Corinthians, quem é que não gostaria de correr pelo Corinthians, de nadar pelo Corinthians? E seria legal, né? A gente numa Olimpíada, o Brasil tem tantas medalhas e tantas medalhas pelo Corinthians.
Claro,
né?
Sem dúvida, seria incrível, importante.
Né? Existe a lei do esporte, né, Gabri, que é parecida com a Lei Rouanet da cultura.
Sim, ela a lei, vale ao esporte, se não me engano, né? Chama a Lei Agnello-Piva, que permite abatimento de impostos. Você tem uma ideia? Uma das primeiras leis do governo Lula, e permite abater impostos para empresas que financiem o esporte amador. E o Pinheiros, eu lembro de ter visto uma notícia, às vezes, que num ano, assim, tipo 2012, o Pinheiros era o time que mais conseguiu captar no Brasil inteiro, o clube, né, que captou 30 milhões de reais para investir em vários esportes e tal.
Hoje a gente tem aí na internet um rankzinho aí em sites de clubes que captaram, chama atenção, né, tipo Grêmio Osasco, América Mineiro... E tem um outro, o Corinthians nem aparece nessa listagem. Aparece o São Paulo, aparece o Grêmio Osasco. E agora eu me esqueci qual clube que é o primeiro, se é esse América. Mas é o clube assim que você falou, não tem, ninguém imaginaria que esse clube tem esse trabalho. Porque aí você também tem que fazer o projeto e realmente se dedicar a ele. O Corinthians, até a título de informação para os ouvintes aí do Timoneiro, na noite de ontem teve uma reunião do CORE, parece que eles iam fazer uma alteração no estatuto do clube para poder... capitais esse tipo de
brigar por isso,
Corinthians,
né?
Com 104 anos, né? Não tinha isso. E olha que nós tínhamos juristas renomados no departamento jurídico ali, cuidando das coisas do Corinthians. Mas enfim, agora o Corinthians acordou para esse detalhe e obviamente isso vai trazer reflexos nas categorias de base, porque é possível captar recursos para esse tipo de coisa também. E espero nos esportes amadores, é o que a gente
legal.
Tá.
Importante notícia. É porque temos uma bela de uma sede social, né? Então é legal ver os bons atletas ali treinando, competindo.
O Corinthians empresta a marca muitas vezes para Anderson Silva, o Júnior
Cigano, isso aí, mas não tem vínculo de verdade, não é esporte também muito verdadeiro, sabe?
Às vezes está na Olimpíada, é marketing. Você está patrocinando,
cara. Você está fazendo marketing.
É legal também, bacana, a gente se diverte, mas é legal a gente formar aí
não tem nada
um atleta, um corredor.
Não é educativo, entendeu? É só para fazer marketing aparecer na TV, numa transmissão.
Exatamente, além do formato, é outra coisa. Quem conquistou índice para o Mundial de Kazan foi o Arthur Mendes, nos 100 metros, borboleta masculino. Uma outra notícia, direto do Parque São Jorge, a gente falando em name rights do estádio em Itaquera, o Corinthians vendeu o name rights do teatro dele lá no Parque São Jorge, que agora é Teatro Omni Corinthians. É a empresa que faz toda... administra,
que opera o fiel torcedor.
Eu queria entender como é que funciona isso, porque a gente podia vender o name rights também do ginásio, onde joga o futsal.
Já que é assim.
Né? Vão vender do ginásio grande para os grandes jogos, ficaria legal também. Eu achei interessante a ideia da Omni no teatro.
Exatamente, curioso, né? Eu não sabia que existiam grandes peças sendo...
Não, existe até uma programação legal lá do Departamento Cultural, muita atividade ali no teatro, e é um teatro bacana. Sim. Aliás, o Corinthians tem até que se preocupar que ele não seja deteriorado, porque quando foi feito na gestão do Dualib, era um dos mais modernos aí, em termos de São Paulo, em termos de acústica, de equipamento eletrônico, mas é aquela história, você não coloca alguém para administrar que... saiba, que entenda daquela coisa da aparelhagem, isso vai se deteriorando. Então o Corinthians tem que se atentar para isso, porque é um espaço muito interessante.
Vamos ouvir mais um samba agora, Ernesto? O Príncipe Encoberto, A Busca de Dom Sebastião na Ilha de São Luís do Maranhão, esse também de sua autoria e campeão no 99.
É, esse também meu, com o Dr. José Rifai e com o Alemão do Cavaco. Era a história de São Luís do Maranhão.
Isso aí, vamos ouvir.
Olha o boi, Salve a Gaviões desse carnaval. Obrigado, Vassaí.
A Gaviões não acabou. Canta, amor,
que jamais acabará. Você pode acreditar, nossa corrente não será quebrada. Um grito forte voou.
Campeonato que não era pra ser dividido, então, Ernesto,
é isso? É um campeonato que a gente dividiu com a co-irmã Vai Vai. Essa daí os caras ganharam. Os caras ganharam no. Tem uma estrela da Vai Vai lá que, na verdade, é o Gaviões que deu.
Leandro e a mim lembrou bem aqui um título impecável do Gaviões, 100% nas notas, né?
É, foi um carnaval marcante, né? Um carnaval assim, onde o Gaviões também mudou a imagem que a escola tinha perante as outras entidades, que todo mundo falava que a Gaviões não vinha com samba enredo, que só fazia sambinha de bloco, sempre enaltecendo Corinthians, etc. Não, é o Gaviões, primeiro ponto, o Gaviões é Corinthians. Se fizer um enredo de Corinthians ou não fizer, todo mundo vai enxergar o Gaviões como uma entidade ligada ao Corinthians, ponto. Mas nesse ano, então, a gente contou a história de um estado brasileiro, a lenda de São Luís do Maranhão, né, o Dom Sebastião. Foi um carnaval muito bonito, uma coisa muito rica em termos de cultura. E tivemos a sorte de ter todas as notas 10. Ah,
foi mesmo, foi bem bonito, eu lembro bem desse. E acho, eu acho que a Gaviões tem que, pelo menos em alguns anos, vai enaltecer o Corinthians mesmo, é inevitável. Mas acho que de vez em quando procurar um tema como esse é legal também. Até porque eu acho que enriquece a torcida,
claro,
perante.
Claro. E o carnaval tem esse aspecto cultural, assim, a gente tem que passar todo tipo de informação.
Exatamente. Agora para o último bloco, retrato em preto e branco, lembrar um pouco da história do Esporte Clube Corinthians Paulista.
Grande faz o gol. ponta direita para Fabinho. Recolheu Fabinho, tentou o corte, pelo Guilherme. Deu certo, arremou na boca da botija para Tupã na área. Engalado, espacar, Ciro Lino lá, Ciro Lino. Guardou como gol.
Tentou, bateu, defendeu, o goleiro desceu, tocou, Guerreiro, é gol!
Retrato em preto e branco.
No momento de falar da memória do Corinthians, impossível falar de outro assunto que não Corinthians e Ponte Preta, né? Um jogo histórico para o clube e que vai se repetir daqui 2 dias, no próximo sábado, às 16h20, lá em Itaquera, quartas de final do Campeonato Paulista. Com certeza você tem muita história quanto a essa partida. Qual é o Corinthians e Ponte Preta? Você falou do gol do Romeu, de bicicleta, mas qual é o Corinthians e Ponte? Não vale falar 77, hein, Ernesto? Mas o que mais te marca a história?
Poxa, não vale falar de 77.
Ah, esse é simplesmente
o, concurso, né? O maior jogo da história do Campeonato Paulista de todos os tempos, né?
Do Corinthians.
Estamos falando desse do 13 de outubro de 77, mas na verdade nós tivemos o maior público do Morumbi no segundo jogo, que o Corinthians já poderia ter sido campeão ali, né? Então, assim, são partidas memoráveis, né? Eu, até hoje eu faço questão de ficar revendo esses videotapes, assistindo com a mesma emoção, ouvindo uma narração como essa do Osmar Santos e Fiore Gigliotti. É uma coisa assim para não esquecer jamais, né? Outro Corinthians e Ponte, eu poderia citar um Corinthians e Ponte que eu nem me lembro o ano, mas foi uma quarta-feira à noite de um ano qualquer, no estádio do Moisés do Carelli, Emílio Marques Mesquita apitando, o Corinthians meteu acho que um 3-0 na Ponte, Sócrates fez um gol, ele correu pro meio, depois ele foi lá, anulou o gol, e o que eu me lembro muito nessa época que a gente acompanhava o clube, principalmente lá em Campinas, o futebol tem esse folclore, né? Ali atrás do campo da Ponte tem uma linha do trem. Então, todo jogo que o Corinthians jogava lá em Campinas, né, fica um pessoal da torcida de Campinas, que em determinado período do jogo eles começam a tirar objetos para dentro da arquibancada, justamente na parte onde fica a torcida do Corinthians. E em um determinado jogo, não foi esse desse 3-0, porque esse eu estava dentro da arquibancada, num outro jogo qualquer, a gente resolveu também ficar infiltrado em cima dos caras da linha do trem. E aí, a hora que começou o jogo, nós só jogamos os caras para baixo.
Não teve pedrada.
Não teve pedrada. Esse jogo foi tudo tranquilo.
A torcida da Ponte que é nervosa, né?
Bem nervosa.
Depois então, Moisés não é tarefa para incautos, não.
Lucas, um dia eu prometo contar aqui no Timoneiros uma história com pedra também de um dos integrantes aqui do programa.
É mesmo? Tem isso?
É, fiquei sabendo ontem. Olha, só mesmo esse cara para fazer o que ele fez.
Bom. E, enquanto isso, Chico, lembra de um outro Corinthians de Ponte Preta histórico aí na tua memória?
Cara, eu tava tentando lembrar aqui enquanto o Ernesto estava falando e, sinceramente, eu não tava achando aqui, porque nos anos 80 e 90...
E vale assim...
Eu não consigo lembrar se
enquanto você pensa, vale o registro marcante aqui também. No dia 13 de outubro de 2002, através do Comitê de Preservação da Memória Corintiana, no Parque São Jorge, na Fazendinha, a gente fez uma reedição, 25 anos depois, deste Corinthians e Ponte de 77, com os mesmos jogadores que estiveram em campo naquela época. Né? Foi uma festa, um evento organizado bonita pelo comitê, pelo Corinthians, né? Com a apresentação do Fiore Gigliotti, que anunciava legal cada jogador, com a presença da torcida da Ponte, da diretoria da Ponte e diretoria do Corinthians. E nesse dia o Corinthians até não ganhou, porque, fácil de explicar, a idade média, a diferença de idade média entre Corinthians e Ponte de 77 é de 5 anos. Então nós pegamos jogadores da Ponte com 50 anos e os nossos com 55. Num domingo de manhã, ao sol de 10 horas, a gente até começou ganhando de 1-0, gol do Geraldão. Mas depois o Rui Rei, que ainda tá fininho até hoje. O Rui Rei foi.
Não foi expulso dessa vez.
Não foi, jogou pra Ponte. Aliás, é uma história interessante, né? É, também folclore do futebol, todo mundo tem isso como um ato de corrupção, um ato ruim do futebol, expulsão do Rio Rei. Do
existem
Rio
essas histórias.
Eu vou falar o meu relato do que eu ouvi daquela época. Para organizar esse evento foram 6 meses de trabalho, e eu esqueço sempre o nome de um diretor da Ponte, não vou me lembrar aqui agora, mas ele é dono do estacionamento, Xabi, alguma coisa assim, lá da Ponte. E eu tive lá, estão procurando para convencer a diretoria da Ponte que não era um jogo para tirar um barato de ninguém, mas quem jogou essa partida entrou para a história do futebol.
Sim.
Alegria nossa é que o Corinthians ganhou, mas os jogadores da Ponte são reverenciados até hoje, um de cá, né, o próprio Rui Rei, que a gente fala aí, o Lúcio, o Carlos, que era o goleiro da Ponte, né, o Oscar, que era zagueiro da Ponte. Nunca ninguém vai se esquecer desses jogadores, eles fazem parte da história do futebol mundial. E então esse diretor me explicava, ele falou, olha, quando nós ganhamos o segundo jogo de 2-1, eles foram para um retiro lá, não sei se era o Nicolau Moran lá, que o do Santos também se concentrava durante muitos anos, e ficaram lá incomunicáveis. E naquela época não tinha celular. Então ninguém conseguiu falar com o Rui Rei nesse intervalo de tempo, porque só ficou o time da Ponte. Até ele falou para o Ernesto, se alguém falou com o Rui Rei alguma coisa que o cara se vendeu, foi na subida do túnel, mas na subida do túnel é só o time da Ponte. E a gente, quem assiste o jogo até hoje, eu falo isso não como passionalismo de torcedor, mas até por no sentido de fazer uma defesa para um ser humano, porque eu imagino que o Rui Rei passou, sim, esses anos todos carregando essa pecha de ter sido vendido, até porque depois ele veio jogar no Corinthians. Então isso evidencia para aqueles que são maldosos, né? Pô, então estava tudo certo. E não, o Matheus falou, eu vou trazer esse cara porque eu tenho uma dívida com ele. Porque se eu não trouxer, ele está morto. E ele joga bola, o Rei era um craque de bola.
Sim,
era. Então esse diretor da Ponte sempre me colocou de tal forma, explicou com detalhes. E você falou, Ernesto, não teve como, ninguém falou com o Rui Rei. Ele foi pro campo. O que aconteceu, que a gente vê ali, ele coloca a mão na bola, numa falta ali, numa disputa de bola com o jogador do Corinthians, e não aceita a marcação de falta. E o Ducídio, todo mundo sabe, era um árbitro enérgico. Sempre foi na carreira dele. E o Rui Rei claramente manda ele para aquele, sim, lugar. Então o Ducídio expulsou. Não foi uma coisa que estava combinada. Eu acho que foi no calor da partida. E se você pegar a idade do Rui Rei naquela época, é totalmente compreensível esse tipo de atitude, né? Eu falo porque esse e outros diretores da Ponte falaram isso, Ernesto, e até nós estava torcendo pro Corinthians.
É um papo mais de...
De boteca,
torcedor de rival do Corinthians do que de Ponte Pretano, né? Porque, sim, eu acho que na torcida da Ponte Preta, eu não sei se corre, se existe essa... Não vou dizer como, essa impressão...
A intriga da oposição.
Essa intriga dentro da torcida de gente que é uma parte achar que o cara se vendeu.
É como dizer que o Brasil perdeu o campeonato de 98 para a França, porque o Ronaldinho deu um telec que entregou o jogo. Pô, não perdeu, né? Perdeu porque o Zidane jogou pra caramba, velho.
É, de 82, quando o Brasil perdeu pra Itália, todo mundo foi vendido, justamente que depois, isso, os jogadores começaram a ir pra Itália. Ó, tá vendo? Tava tudo vendido. Pô, já.
Quem que não queria, quem não quer ganhar uma Copa do Mundo, cara? Pô, né? Então, assim, mas é o folclore do futebol, é o faz boleiros, parte, né? O papo de boteco.
Exatamente. O Ernesto falou, Gabi, de narrações do Fiore Gigliotti, a gente tem uma pra ouvir aqui também, um jogo de 1980, Corinthians e Ponte Preta, não é isso?
É isso mesmo, na verdade é a final do Paulista de 79.
Que aconteceu em 80.
Que, né, aconteceu no começo de 80,
Corinthians,
né?
E, graças a Vicente Matheus e Corinthians e Palmeiras, que Miro meteu um gol de canela.
Uma,
né,
grande história que acho que o camarada Ernesto aqui pode contar melhor, mas basicamente foi marcada uma rodada dupla pro Morumbi já na última fase do campeonato, antes de definir os finalistas. Jogariam Guarani, Corinthians, Ponte e Palmeiras, ou o contrário, mas enfim, eram os dois daqui e os dois de Campinas, e a federação queria botar no Morumbi. O Matheus fez um barraco, falou que não, porque segundo ele, Corinthians levava mais torcida que todos os outros juntos.
Voando naquele ano.
E tinha que ter maior parte da renda, em vez de dividir por igual entre os quatro. Isso paralisou o campeonato por um mês, aí voltou em janeiro, porque era pra acabar em 79, voltou em janeiro. O Corinthians pegou o Palmeiras nas semifinais, faltou a primeira partida por 1-1, ganhou na volta de 1-0. Esse foi o gol do Birubiru, né? O famoso gol do Birubiru contra o Palmeiras. Aí foi pra final contra a Ponte Preta e foram 3 jogos pra ganhar, porque você tinha que fazer 4 pontos pelo menos pra ser campeão, sendo que valia 2 a vitória, né? O primeiro jogo foi 1-0 pro Corinthians, vou pegar aqui de quem foi o gol. Aí já em 3 de fevereiro de 80, com 96 mil no Morumbi, 1-0 pro Corinthians, gol do Palinha.
E a narração que a gente vai ver aqui é o 2-0 de 10
de fevereiro. É o terceiro jogo.
Fevereiro.
O segundo jogo foi o 0-0, que segundo alguns também, armação, porque naquela época a renda pesava muito no bolso dos clubes, né? Então o Corinthians não quis ganhar o campeonato hoje para ganhar na próxima, deixou o empate, e no terceiro jogo, 2-0, gol de Sócrates e Palinha.
Campeão. Vamos ouvir a voz, 80, então, de Fiore Gigliotti, saudoso Fiore Gigliotti.
O gol da felicidade. Um gol que pode ter um sabor.
Sempre bom ouvir a narração do Fiore Giliotti, Ernesto. Você que também tem narrado jogos, né? Narrou na Rádio Coringão e agora está na memória corintiana, não é isso?
Isso, tenho me enveredado por esse caminho também. Era um, entre, vamos dizer assim, um sonho, né? Um dia eu estava no Memorial do Corinthians, a rapaziada da Rádio Coringão fazendo uma entrevista comigo, perguntou, falou, ah, um sonho era ser narrador. Aí me chamaram um dia no estúdio lá, com o Ginaldo, com o Nilson. Fizeram um teste, narrei aquele gol do Ronaldo na Vila Belmiro contra o Fábio Costa.
Tava, né, lá na Vila?
Tava. De cobertura. Fiz um teste e fiquei lá.
Teste, hein? Começou bem.
Não, mas foi um teste pelo YouTube. Né? Foi depois que eu comecei esse trabalho, foi em 2010. Sim. Né? E aí comecei a trabalhar nesse sentido aí, de exercer essa função. E óbvio que a gente tem que se espelhar num Fiore Giliotti, num Osmar Santos, longe de querer chegar igual a eles, que eles foram monstros sagrados, mas a gente vai brincando aí dentro do nosso estilo e vamos tocando.
E como é que é esse, né, essa memória corintiana que você mencionou aí, é um projeto de estudos, alguma coisa de juntar dados, como é que é?
É um grupo de pessoas que trabalha com a preservação da história do clube, porque hoje a gente vê muito essa coisa de camisa retrô, né, de se fazer calçada da fama. Quando nós iniciamos esse projeto em 2001, né, a gente fazendo os 24 anos do título de 77, a gente promoveu um jogo do time de 77 do Corinthians contra a velha guarda da Gaviões, no hoje chamado Parque do Povo, ali na época chamava Clube do Mé, no campo que a gente realizou esse jogo. E dali a gente começou a abrir para várias vertentes, né, sempre se preocupando com a história e principalmente com os ex-jogadores. Porque hoje, para você ter acesso a um jogador atual, é muito difícil. A mídia, toda a parte econômica em volta a isso, se torna impossível. Até isso tem tornado o futebol muito chato. Então a gente decidiu que trazer os ex-jogadores para a tona novamente, resgatar a autoestima deles, né, através de eventos, de reedição de jogos, era uma coisa que funcionava e foi o que aconteceu. Então, em 13 de outubro de 2002, nós tivemos lá no Parque São Jorge com Corinthians e Ponte de 77. Foi um negócio assim indescritível. Acho que se tivesse uma estrutura maior, se fizesse um filme disso, né, desse evento, não do 77, que já existe. Sim. Um filme. É uma coisa bacana, porque foi muito além do que eu esperava. Eu estou falando aqui do resgate da identidade de cada um. Você vê um Palinha assim, encontrando com Geraldão, que não se via há 25 anos. Acabou o campeonato, teve cara que foi embora. Porque o futebol é isso, né? Um cara vai pra cá, outro vai pra cá, e os caras se encontrando e chorando que nem criança, relembrando das histórias, contando, passando ali dias e dias de muita alegria. Hoje, inclusive, eu mantenho uma amizade muito grande e já deixo um abraço aqui pra Ernesto Luiz Nance, né? Tem o mesmo nome que eu, o corintiano é conhecido como Lance, um dos maiores cabeceadores da história do clube, que mora aqui em Santo André. Sofreu um acidente no ano passado, mas hoje já tá bem, um grande amigo. Então, muita história, muita gente boa do futebol. A memória tem esse objetivo de resgatar essa coisa da história, além de outros segmentos que as administrações do clube não se deram conta ainda, hoje já estão acordando. Por exemplo, nós criamos um evento chamado Arquibancada Literária. O que é Arquibancada Literária? Nós mapeamos todas as publicações feitas com o Corinthians como tema. E na época que nós fizemos a primeira edição, aí no início dos anos 2000, tinha mais de 60 títulos. Hoje tem mais de 200 livros sobre o Corinthians. Então isso é coisa que o clube até não difunde muito. E é uma coisa legal que o torcedor acho que precisa estar mais próximo disso. Não só pelo lado da questão comercial, mas cultural mesmo.
Exatamente. Parabéns pelo trabalho, Ernesto. Né?
Das coisas que a gente mais gosta do futebol é isso também, né? Preservar o que foi vivido.
Precisa,
né,
ser lembrada para ser retransmitida também no presente, que não é dos mais gloriosos, que não leva tanto em conta o povo e quem dá voz ao futebol e quem faz com que tudo isso exista. Muito obrigado pela presença, Ernesto. Parabéns pelo trabalho, que você volte com mais frequência aqui.
Eu que agradeço aí o convite, bacana, né, rapaziada aí. O Francisco já é conhecido nosso aí, já da Gaviões, já colaboramos lá no departamento social. O Denis fala muito, eu participo também, né? E legal ver um grupo de jovens aí postando, falando de futebol, falando da vida de um jeito bacana, de um jeito moderno. Parabéns para vocês aí também.
A Gaviões tem tido bastante voz aqui no Timoneiros. Luciano Costa, isso, intérprete, já esteve aqui. Chico Malfitani, um dos fundadores do Gaviões.
Chico é sem palavras.
Também. Boa noite, Gabi.
Boa noite,
até
Lucas.
Quinta com um programa.
Até quinta.
Que a gente vai fazer a flor da pele.
Estúdio, que vai ser um esquenta vai ser bom, hein? Daqui pro Itaquerão, Corinthians e São Lourenço na quinta que vem.
Chico vai daqui cuidar do Luca, mas também estará com nervos à flor da pele, com certeza, na quinta que vem. Obrigado, Chico.
Sem dúvida alguma, obrigado a você e eu agradeço mais uma vez, Ernesto, e volte sempre, a casa é sua.
Obrigado a todos os timoneiros, muito obrigado, Leandro e a mim, que vai tocar Que Bobos, mais uma música. O título é esse mesmo, Que Bobos.
É, a Gaviões não acabou o Que Bobos, e é, só explicando rapidamente, foi uma música feita contra a ditadura da Federação Paulista, que um dia, ou até hoje, ainda quer proibir a torcida organizada de estar no estádio. E naquela época eles proibiram os torcedores de entrarem com as camisas no estádio. Aí a gente disse que o torcedor não torce com a camisa, ele torce com a alma. Então essa música foi feita nesse sentido.
Isso aí. Vamos terminar então ouvindo um trecho dessa bela música. Muito obrigado, boa noite, até quinta que vem, às 19 horas.
Tanto tempo se passou e eles não sabem o que é ser gavião. Que bobos, ai que bobos, voa bem alto, meu pensamento. Eu sou Corinthians a cada momento. Sou Corinthians. Ninguém vai nos separar. Que bobos, ai que bobos, voa bem alto, meu pensamento. Corinthians a cada momento. Sou Corinthians. Ninguém vai nos separar. A Gaviões não acabou. Jamais acabará, você pode acreditar. Nossa corrente não será quebrada. Um grito forte ecoou. Oh, estremecendo toda a arquibancada. Um grito forte ecoou. Oh, estremecendo toda a arquibancada. Laia, laia, tanto tempo se passou. Eles não sabem. Quer ser gavião. Que bobos, ai que bobos, voa bem alto, meu pensamento. Eu sou Corinthians a cada momento. Sou Corinthians. Ninguém vai nos separar. Que bobos, ai que bobos, voa bem alto, meu pensamento. Sou Corinthians. Ninguém vai nos separar. A Gaviões não acabou. E jamais acabará. Você pode acreditar. Nossa corrente não será quebrada. Um grito forte ecoou. Estremecendo toda a arquibancada. Estremecendo toda a arquibancada. Um grito forte ecoou. Timão, estremecendo toda a arquibancada.
A semente foi germinada e jamais morrerá. Urubi, Pacaembu, Maracanã, seja onde for, a Gaviões sempre vai estar lá.